Bem-vindo à Galeria della Accademia, um dos museus mais renomados e historicamente importantes de Florença. É um prazer tê-lo connosco hoje, enquanto embarcamos numa viagem por este verdadeiro tesouro de arte e história. Quer seja um amante de arte ou apenas alguém curioso sobre o legado do Renascimento, a Galeria della Accademia vai certamente cativá-lo com a sua notável coleção. Este museu não é apenas um espaço para admirar obras de arte excepcionais, mas também um lembrete do profundo impacto que Florença teve no mundo da cultura, da educação e da inovação artística. Situado no coração da cidade, guarda uma coleção que atravessa séculos, oferecendo um olhar sobre a evolução da arte, da escultura e do artesanato durante um dos períodos mais transformadores da história humana. A Galeria della Accademia foi fundada em 1784 por Pietro Leopoldo, Grão-Duque da Toscana. A sua criação foi um passo importante no desenvolvimento da educação artística na região. Inicialmente, o museu não foi concebido como uma galeria para o público, mas sim como parte da Academia de Belas Artes de Florença. O objetivo da galeria era servir de espaço de ensino para os estudantes, um ambiente onde os futuros artistas pudessem estudar os grandes mestres do passado. A ideia era oferecer inspiração e um modelo prático para os jovens que aprendiam a arte da pintura e da escultura. Com o tempo, no entanto, a coleção da galeria cresceu e evoluiu, tornando-se muito mais do que apenas uma ferramenta educativa. Hoje, é um dos museus mais importantes de Itália, exibindo algumas das melhores obras do Renascimento e de outros períodos. As suas origens pedagógicas continuam visíveis, já que permanece um local de estudo e de descoberta artística, não só para os visitantes, mas também para estudiosos e estudantes que procuram aprofundar o seu conhecimento da história da arte. Ao longo do nosso percurso pelo museu, vai encontrar obras-primas que abrangem uma vasta gama de movimentos e períodos artísticos. Uma das mais célebres e admiradas, e uma das esculturas mais icónicas do mundo, é o David de Miguel Ângelo. Criada entre 1501 e 1504, esta monumental estátua em mármore retrata o herói bíblico David no momento que antecede a batalha com o gigante Golias. As suas proporções perfeitas e o detalhe impressionante refletem o auge da escultura renascentista, tornando-a uma paragem obrigatória para quem visita Florença. Mas o David de Miguel Ângelo está longe de ser o único destaque. A Galeria della Accademia abriga uma coleção impressionante de arte do início do Renascimento, incluindo obras de alguns dos artistas mais importantes e influentes da época. Nomes como Sandro Botticelli, Filippo Lippi e Fra Angelico ajudaram a moldar o percurso da pintura italiana e verá exemplos das suas obras à medida que avançamos pelas galerias. Para além da sua prestigiada coleção de pinturas e esculturas, o museu possui também uma fascinante coleção de instrumentos musicais. É um lembrete de que a Galeria della Accademia não se dedica apenas à arte visual, é também uma celebração do rico património cultural de Florença e da Toscana. Estes instrumentos, muitos dos quais foram criados por mestres artesãos, oferecem um vislumbre das tradições musicais que floresceram nesta região ao longo dos séculos. Este audioguia irá conduzi-lo pelas galerias em ordem cronológica, começando com algumas das obras mais antigas da coleção e avançando até aos grandes mestres do Renascimento que marcaram a arte ocidental. Vamos também mergulhar no mundo das esculturas de Miguel Ângelo, explorar obras de outros grandes artistas e observar como a arte foi evoluindo ao longo dos séculos. No final da visita, terá uma compreensão mais profunda da história da arte em Florença e do papel central que esta cidade desempenhou na formação do panorama cultural europeu. Convidamo-lo a explorar ao seu próprio ritmo, permitindo-se mergulhar por completo na beleza e na história destas incríveis obras de arte. Pode querer passar mais tempo com certas peças ou seguir rapidamente por outras. A vantagem desta visita autoguiada é que pode interagir com o museu da forma que lhe for mais confortável. O ambiente e a disposição do museu convidam à contemplação e esperamos que encontre momentos de inspiração ao longo de cada galeria. Obrigado, mais uma vez, por escolher explorar a Galeria della Accademia com a Eutours. É um prazer partilhar esta viagem consigo e temos a certeza de que as obras extraordinárias que verá hoje deixarão uma marca duradoura. Vamos então começar a nossa visita com um olhar sobre algumas das primeiras peças da coleção e iniciar esta viagem pelo coração de um dos maiores tesouros artísticos do mundo. Ao entrar na Galeria della Accademia, é recebido de imediato pela imponência do seu átrio de entrada, que define o tom da sua visita. Este espaço reflete a história e a missão do museu, com o seu design clássico e ambiente acolhedor. O átrio distingue-se pelos tetos altos, arcos elegantes e uma sensação de amplitude, convidando-o a parar um momento e absorver o ambiente. As paredes estão adornadas com esculturas e frescos do início do Renascimento, oferecendo-lhe um vislumbre da riqueza artística que o espera. Ao olhar em redor, notará o estilo arquitetónico clássico, típico de muitos edifícios grandiosos de Florença. O design simples mas refinado do átrio conduz o olhar para o teto abobadado, onde poderá observar detalhes intrincados que refletem a influência das tradições arquitetónicas romanas e renascentistas. A simetria do espaço reforça a sensação de ordem e harmonia, elementos centrais nos ideais do Renascimento, uma época em que a busca da beleza e da perfeição se refletia tanto na arte como na arquitetura. A partir do átrio de entrada, segue-se para a primeira galeria, que oferece uma visão introdutória da notável coleção do museu. É aqui que o Renascimento precoce ganha vida em pormenor, com uma combinação de pinturas, esculturas e peças históricas que revelam as origens da arte renascentista italiana. Este período, que decorreu aproximadamente do século XIV ao início do século XV, foi uma fase de grandes mudanças e de experimentação. Marcou o renascimento dos ideais clássicos, a redescoberta da arte da Grécia e Roma antigas e uma renovada valorização do humanismo, a crença no potencial do ser humano para alcançar grandes feitos nas artes, ciências e filosofia. Enquanto percorre esta primeira galeria, repare na variedade de formas de arte em exposição. Este espaço apresenta uma seleção diversificada de obras que ilustram a transição da iconografia religiosa medieval para abordagens mais naturalistas e centradas na figura humana. Aqui encontrará pinturas, esculturas e retábulos que espelham o estilo artístico em transformação na época. Entre os destaques desta galeria está um conjunto de pinturas do início do Renascimento, caracterizadas pela atenção à perspectiva, à proporção e ao estudo da anatomia humana. Estas obras representam um afastamento das representações mais simbólicas e estilizadas do período medieval, adotando uma representação mais realista da figura humana e do mundo envolvente. Artistas como Giovanni da Fiesole, também conhecido como Fra Angelico, e Andrea del Castagno utilizaram técnicas como a perspectiva linear e o cheiro escuro para criar profundidade e dimensão nas suas obras, trazendo um novo nível de sofisticação à arte da época. Para além das pinturas, encontrará também esculturas que exemplificam o domínio crescente da forma humana no início do Renascimento. Estas obras evidenciam a transição de representações rígidas e formulaicas para figuras mais expressivas e realistas. Os artistas deste período foram profundamente influenciados pelo estudo da Antiguidade Clássica, e as suas esculturas revelam um renovado interesse pela beleza e pelas proporções idealizadas do corpo humano. Por exemplo, nesta primeira galeria poderá ver obras como São Mateus de Michelangelo, uma impressionante estátua inacabada em mármore que demonstra a sua mestria na criação de formas dinâmicas e realistas. Outro aspecto desta galeria é a coleção de artefactos históricos e peças religiosas, que oferece uma visão do contexto espiritual e cultural da época. Estas obras, que vão de elaborados retábulos a objetos devocionais, proporcionam um vislumbre das práticas religiosas e crenças que influenciaram grande parte da arte produzida no início do Renascimento. À medida que continua a explorar esta primeira galeria, observe como estas obras refletem as mudanças de atitude do período. Os artistas já não se centravam exclusivamente em temas religiosos, começaram a explorar a experiência humana de forma mais ampla, conferindo às suas obras uma maior profundidade emocional e sensibilidade psicológica. O início do Renascimento foi uma época em que a arte se tornou mais individualista, com os artistas a afirmar a sua própria criatividade e visão, embora respeitando as técnicas e temas da tradição. A diversidade de obras nesta galeria oferece-lhe uma oportunidade única para observar a vasta gama de experimentação artística que caracterizou este período fascinante. É um espaço onde se pode refletir sobre como estas peças iniciais prepararam o terreno para os grandes mestres do Renascimento, dando início a uma explosão de criatividade que transformaria o mundo da arte. Nesta primeira parte da Galeria della Accademia, não está apenas a ver uma coleção estática de arte, está a mergulhar na narrativa viva de uma era que mudaria o curso da história. O início do Renascimento foi um tempo de redescoberta, inovação e de um novo entusiasmo pelo potencial do espírito humano. À medida que avança pelo museu, verá como este espírito de exploração e ambição artística se intensificou, abrindo caminho para os feitos extraordinários de artistas como Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Por isso, ao contemplar as obras desta galeria, pensem como estas peças refletem as transformações culturais, intelectuais e sociais que estavam a acontecer em Florença e por toda a Itália. Esta galeria é a introdução perfeita à arte e às ideias que definiriam o Renascimento e moldariam o mundo moderno. Vamos continuar a visita e, à medida que avançamos pelo museu, exploraremos obras que ilustram em pleno o florescimento da arte renascentista. Ao entrar na Sala das Esculturas de Michelangelo, está a entrar num dos espaços mais notáveis de todo o museu. Esta galeria é inteiramente dedicada ao gênio de Michelangelo, um dos maiores artistas de sempre, e alberga algumas das suas obras mais icónicas. O centro da sala é, sem dúvida, ocupado pelo David de Michelangelo, um símbolo imponente do Renascimento, da força e da própria cidade de Florença. Com os imponentes 5,17 metros de altura, o David impõe-se de imediato ao olhar. A estátua, esculpida em mármore branco puro, transmite uma presença quase avassaladora, como se insuflasse vida à sala que a acolhe. Michelangelo representa David no instante que antecede a batalha contra Golias, com um olhar de intensa concentração e determinação gravado no seu jovem rosto. Ao contrário da representação tradicional do herói bíblico, habitualmente retratado após a vitória, Michelangelo escolheu capturar o momento da preparação, quando David encara o seu poderoso adversário. Esta pausa antes da ação confere à estátua uma tensão emocional profunda, tornando-a não só um exemplo de beleza física, mas também uma reflexão sobre o potencial humano, a força interior e a coragem silenciosa presente nos momentos que precedem um grande desafio. O tamanho da estátua é, por si só, impressionante. O David de Michelangelo foi inicialmente concebido para ser colocado no topo da Catedral de Florença, mas após a sua conclusão foi instalado na Piazza della Signoria, em frente ao Palazzo Vecchio, como símbolo do poder e da resistência da cidade. Florença, na época, era uma república orgulhosa da sua independência, e David tornou-se rapidamente o emblema da força florentina, enfrentando inimigos poderosos tal como o herói bíblico. Esta associação entre a cidade e David transmite a ideia de que, apesar de pequena e aparentemente vulnerável perante rivais maiores, Florença possuía a mesma coragem, determinação e firmeza que levaram David à vitória sobre o gigante. Assim, a estátua transcende o contexto religioso e assume-se como um símbolo mais amplo de orgulho cívico e independência, especialmente numa cidade em plena transformação cultural e política durante o Renascimento. Ao aproximar-se da escultura, é impossível ignorar o domínio técnico que Michelangelo revela na representação do corpo humano. Cada músculo, veia e tendão está esculpido com precisão, refletindo o profundo conhecimento anatómico do artista. O estudo do corpo humano por parte de Michelangelo não tinha paralelo na sua época, e o David é talvez a melhor demonstração da sua capacidade de captar tanto a proporção física como a tensão emocional da figura humana. A sua atenção ao detalhe reflete a crença renascentista na perfeição do corpo humano e no potencial da humanidade para alcançar a grandeza. As proporções idealizadas da figura, do esticar dos braços à curvatura do tronco, revelam não só a mestria técnica do escultor, mas também a sua abordagem filosófica à arte. A mão direita de David, por exemplo, é visivelmente maior do que a esquerda, talvez para enfatizar a sua força, ou para expressar a tensão no gesto ao preparar-se para enfrentar o inimigo. Igualmente fascinantes são as obras inacabadas de Michelangelo presentes nesta galeria, a série de esculturas conhecidas como prisioneiros ou escravos. Estas peças são frequentemente descritas como estando em estado de inacabamento, já que muitas foram deixadas deliberadamente incompletas pelo artista. Os prisioneiros destacam-se pelas suas formas brutas e não polidas, figuras que parecem emergir do bloco de mármore, como se lutassem para libertar-se da pedra. Estas esculturas desafiam a noção tradicional de obra concluída e permitem-nos vislumbrar o processo criativo do artista. Em certo sentido, os escravos representam a luta do espírito humano para se libertar das amarras da existência material. Não são apenas esculturas inacabadas, mas expressões de um estado filosófico e psicológico profundo, encarnando um sentimento de aprisionamento e o anseio por liberdade. No universo de Michelangelo, libertar a forma do mármore não era apenas um ato técnico, mas sim simbólico da luta da alma pela iluminação e pela libertação do mundo terreno. Estas obras, embora incompletas, estão carregadas de emoção, captando o paradoxo da experiência humana, o desejo de liberdade mesmo quando ainda se está preso aos limites físicos. À medida que avança pela galeria, encontrará também uma das esculturas mais célebres de Michelangelo, a Pietà, uma obra-prima em mármore criada nos primeiros anos da sua carreira. Esta escultura, que representa a Virgem Maria segurando o corpo de Cristo após a crucificação, é considerada uma das mais intensas do ponto de vista emocional. A peça retrata um momento íntimo de dor, mas ao mesmo tempo está imbuída de uma notável sensação de graça. A mestria de Michelangelo no trabalho do mármore permitiu-lhe alcançar uma suavidade e delicadeza extraordinárias na textura da pele, fazendo com que as figuras pareçam quase vivas. A tristeza de Maria é visível na sua expressão serena e resignada, enquanto o corpo de Cristo, representado com impressionante realismo, evoca tanto compaixão como reverência. Apesar da dor presente na cena, há uma aceitação pacífica no gesto com que Maria sustenta Cristo, transmitindo uma poderosa mensagem de amor eterno e graça divina. A Pietà assinala também o domínio precoce de Michelangelo na composição escultórica, pois a figura de Cristo encaixa-se perfeitamente no colo da Virgem, criando um equilíbrio harmonioso entre as duas figuras. Tinha apenas 24 anos quando a concluiu e a sua capacidade de representar uma cena tão delicada e carregada de emoção com tanta precisão e elegância é prova do seu talento excepcional e maturidade artística. Estas obras, vistas no seu conjunto, refletem as crenças filosóficas mais profundas de Michelangelo, influenciadas tanto pelo humanismo renascentista como pelas suas convicções espirituais pessoais. A arte de Michelangelo não é apenas uma representação do corpo humano, é uma investigação sobre a condição humana, um diálogo entre o material e o divino. As suas esculturas, David, a Pietà e os prisioneiros, revelam a sua constante reflexão sobre a luta da alma, a relação entre o físico e o espiritual, e a ideia da criação artística como forma de libertação, tanto para o artista como para o observador. As obras de Michelangelo não são meramente visuais, são declarações profundas sobre a vida, a morte e a transcendência, convidando-nos a refletir sobre o significado mais profundo de cada golpe de cinzel, cada pormenor e cada gesto. Ao contemplar estas obras-primas, reservo um momento para refletir sobre como encapsulam a essência do Renascimento, um período que procurou elevar a humanidade a novos patamares intelectuais, artísticos e espirituais. A obra de Michelangelo, com o seu foco na força, graça e emoção humanas, oferece-nos uma janela privilegiada para a filosofia e os ideais que definiram esta época transformadora da história. Ao continuar pela Galeria della Accademia, entra na secção dedicada a alguns dos maiores mestres do primeiro Renascimento. Estas obras oferecem um retrato vívido das mudanças intelectuais e artísticas que marcaram este período crucial da história. O início do Renascimento foi caracterizado por um interesse crescente no humanismo, no estudo da forma humana e na exploração da perspectiva e da luz. As obras seguintes de Fra Angelico, Filippo Lippi e Sandro Botticelli não apenas refletem essas mudanças, mas também mostram como cada artista contribuiu para a transformação cultural mais ampla que estava a ocorrer em Florença durante o século XV. Comecemos com a Coroação da Virgem de Fra Angelico, um dos artistas mais célebres e espiritualmente devotos do primeiro Renascimento. O estilo de Fra Angelico é marcado pela sua qualidade etérea e celestial, e a Coroação da Virgem é um exemplo notável disso. A obra representa a Virgem Maria coroada por Cristo num cenário celestial. A cena desenrola-se num espaço arquitetónico grandioso e sereno, com figuras celestes dispostas de forma harmoniosa e ordenada. A intensidade espiritual da pintura é evidente, Fra Angelico era um monge que via a pintura como um ato de devoção, o que se reflete no modo como tratava os temas sagrados. O uso da cor nesta obra é particularmente marcante. Fra Angelico era conhecido pela sua paleta rica e vibrante, com destaque para azuis vivos, dourados e vermelhos, que criam uma sensação de luz divina. Estas cores não servem apenas fins decorativos, simbolizam diferentes aspectos do mundo espiritual. O dourado, por exemplo, representa a luz eterna do céu, enquanto o azul profundo do manto da Virgem simboliza a sua pureza. A aplicação delicada da tinta e a qualidade quase translúcida das figuras conferem à pintura uma atmosfera de outro mundo, trazendo ao espectador uma sensação de graça divina. Ao contrário das obras mais naturalistas que começavam a surgir na época, as pinturas de Fra Angelico destacam-se pela sua ênfase na transcendência e na espiritualidade. A sua arte procura transportar-nos para além do mundo material, refletindo a devoção religiosa que era a base de grande parte da arte renascentista. Saindo do ambiente celestial de Fra Angelico, passamos para o mundo mais humanista e naturalista de Filippo Lippi. A sua obra Madonna com o Menino oferece um contraste nítido em estilo e tom. Onde Fra Angelico nos leva ao reino espiritual, Lippi convida-nos para um espaço mais íntimo e humano. Nesta peça, que representa a Virgem Maria segurando ternamente o Menino Jesus, destaca-se a representação naturalista das figuras e das emoções. Ao contrário das representações mais rígidas da Madonna em períodos anteriores, a Virgem de Lippi é suave, acessível e ancorada no mundo natural. Os tons da pele, os tecidos e a representação realista das figuras transmitem uma sensação de calor e humanidade. O domínio de Lippi sobre a luz e a sombra reforça ainda mais o realismo da cena. Ele modela cuidadosamente os volumes das figuras, conferindo-lhes peso e tridimensionalidade, e capta com subtileza os efeitos da luz nos rostos e nas roupas. A Madonna com o Menino não se encontra num espaço idealizado ou abstrato, mas sim num ambiente que parece real e próximo. Há uma ternura no gesto com que Maria segura o menino, um afastamento claro das representações mais distantes e formais das figuras religiosas da arte medieval. A obra de Lippi reflete o crescente fascínio renascentista pelo mundo natural e a ideia de que o divino pode manifestar-se na experiência humana. De seguida, encontramos a obra de Sandro Botticelli, um dos artistas mais célebres e influentes do primeiro Renascimento. As suas obras, incluindo as que se encontram na galeria dela Academia, exemplificam perfeitamente o crescente interesse da época pela beleza idealizada, precisão anatómica e representação da figura humana. A Virgem com o Menino é um belo exemplo da sua mestria em combinar temas religiosos com graça e naturalismo. A Virgem Maria surge idealizada, com vestes suaves e fluídas e traços delicados, enquanto o Menino Jesus é retratado com uma mistura de inocência e potencial divino. Uma das marcas distintivas de Botticelli é a graciosidade com que representa a figura humana. A sua arte transmite frequentemente uma sensação de fluidez e elegância, com figuras de proporções alongadas e formas harmoniosas. A postura da Virgem é fluida e gentil, com uma qualidade quase etérea que sugere pureza e graça. Também o menino é tratado com ternura, enfatizando o laço emocional entre mãe e filho. Esta representação da Virgem com o menino é mais do que uma imagem religiosa, é também uma reflexão sobre a beleza e a humanidade das figuras retratadas. A arte de Botticelli representa uma fusão entre o tema sagrado e um interesse crescente pela experiência humana e pela sua profundidade emocional. A contribuição de Botticelli para o primeiro Renascimento também se revela no uso do espaço e da perspectiva. Embora mantenha ainda composições algo planas, típicas de períodos anteriores, as suas obras começam a demonstrar um maior interesse por criar profundidade, dispondo as figuras de forma mais natural no espaço. Esta mudança reflete as tendências gerais do Renascimento, em que os artistas procuravam representar o mundo natural com maior rigor, através de técnicas como a perspectiva linear e o escorço. Estas obras de Fra Angelico, Filippo Lippi e Botticelli não são apenas visualmente deslumbrantes, mas também oferecem uma janela para os ideais intelectuais da época. Representam uma viragem em relação à arte mais estilizada e simbólica da Idade Média, caminhando em direção a uma abordagem mais centrada no ser humano e naturalista. Esta transformação foi impulsionada pelo humanismo, um movimento filosófico que valorizava o indivíduo, o estudo da antiguidade clássica e a crença no potencial da grandeza humana. Cada um destes artistas contribuiu para essa mudança de forma única, seja explorando o espiritual de forma etérea, retratando o divino com intimidade e humanidade, ou idealizando a figura humana com uma graça e beleza sem precedentes. Ao observar estas obras, pensem como elas refletem as mudanças culturais e intelectuais que estavam a moldar Florença no século XV. Os artistas do primeiro Renascimento não se limitavam a representar temas religiosos, estavam profundamente envolvidos na exploração da natureza humana, da beleza do corpo e das emoções e vivências daqueles que retratavam. Através das suas criações, lançaram as bases para a explosão criativa que viria a definir o Renascimento, tornando estas obras essenciais para compreender o contexto cultural mais amplo da época. Ao prosseguir a visita pela Galeria della Accademia, irá deparar-se com uma fascinante transição no estilo artístico, do equilíbrio harmonioso e beleza idealizada do Renascimento para as formas mais emotivas e exageradas do maneirismo. Esta mudança reflete transformações mais amplas na sociedade, na religião e na política do final do século XVI. Artistas como Giorgio Vasari tiveram um papel fundamental nesta evolução, ultrapassando os limites da expressão artística e experimentando novas formas de transmitir emoção e dramatismo nas suas obras. O Renascimento, com a sua ênfase na proporção, equilíbrio e harmonia, foi gradualmente substituído pelo maneirismo, um estilo que abraçou a distorção, as formas alongadas e uma preferência pela artificialidade em detrimento do naturalismo. Esta mudança não foi apenas estética, refletia também a turbulência da época. A instabilidade política na Itália do século XVI, aliada aos conflitos religiosos provocados pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma, levou muitos artistas a afastarem-se do mundo calmo e idealizado do Renascimento em direção a um estilo mais complexo e carregado de emoção. Giorgio Vasari, uma das figuras-chave deste período, é frequentemente considerado um dos pioneiros do maneirismo. A sua obra A Última Ceia, exposta na Galeria della Accademia, é um excelente exemplo deste novo estilo. Embora mantenha o tema religioso, a representação deste momento icónico da última refeição de Cristo com os discípulos é bastante distinta das interpretações renascentistas anteriores. As figuras na composição de Vasari surgem alongadas, com proporções exageradas que transmitem uma sensação acentuada de tensão e emoção. Os corpos parecem esticados e contorcidos, criando uma instabilidade visual típica do maneirismo. Outro aspecto notável da última ceia de Vasari é o uso dramático da perspectiva. Em vez da ordem calma e equilibrada das obras renascentistas, Vasari distorce o espaço de forma a fazer o espectador sentir-se dentro de um mundo desequilibrado e desconcertante. A composição é dinâmica, com movimentos ondulantes e figuras dispostas de modo a sugerir inquietação, mesmo tratando-se de um momento de paz e graça divina. Essa tensão entre o conteúdo e a forma é uma característica marcante do maneirismo, que procurava criar uma atmosfera mais emotiva e teatral do que a racionalidade controlada do Renascimento. A viragem para o maneirismo não foi apenas uma evolução artística, mas também uma resposta ao cenário sociopolítico e religioso em transformação na Europa. O final do século XVI foi uma época de grande incerteza. Na Itália, a fragmentação política dos Estados e o crescente domínio de potências estrangeiras geravam um clima de instabilidade. A reforma protestante, iniciada no início dos anos 1500, desafiava a autoridade da Igreja Católica, dando origem à contrarreforma e a uma renovada intensidade religiosa. Neste contexto, muitos artistas procuraram expressar os conflitos interiores e as lutas espirituais da época. O maneirismo, com a sua ênfase em formas exageradas e intensidade emocional, permitiu refletir a complexidade psicológica e a instabilidade vivida. Vasari, em particular, foi profundamente influenciado pelo ambiente social e religioso do seu tempo. Como historiador e pintor, procurou elevar a arte a um nível intelectual superior, usando-a como meio de expressar os desafios emocionais e espirituais da sua época. Em A Última Ceia, nota-se esse esforço em explorar estados emocionais profundos, representando não apenas as ações físicas dos apóstolos, mas também os seus conflitos internos e perturbações psicológicas. Esta profundidade psicológica afastava-se das figuras serenas e estáveis do Renascimento, refletindo uma arte mais introspectiva e pessoal. O estilo maneirista também preparou o caminho para o movimento barroco, que dominaria a arte do século XVII. Embora o maneirismo seja muitas vezes visto como uma reação contra a harmonia e proporção do Renascimento, foi também um precursor fundamental do barroco, que levaria a intensidade emocional e o dramatismo maneiristas a um novo patamar. O barroco, influenciado pela Contra-Reforma, visava provocar espanto e inspirar o espectador, recorrendo à arte para suscitar fortes reações emocionais. De certa forma, Vasari e os seus contemporâneos lançaram as bases desta evolução ao experimentar composições dinâmicas, formas exageradas e efeitos dramáticos. Em conclusão, a transição do Renascimento para o Barroco, exemplificada por artistas como Giorgio Vasari, representa uma mudança fundamental na forma como a arte foi concebida e executada. Enquanto o Renascimento valorizava a beleza idealizada, o equilíbrio e a harmonia, o maneirismo abraçou a exageração, a intensidade emocional e a complexidade. A Última Ceia de Vasari capta esta transformação, mostrando como os artistas responderam às dinâmicas políticas, religiosas e sociais em mudança. Foi um período de experimentação e inovação que culminaria na grandiosidade e no drama do Barroco. As obras maneiristas que aqui vê na Galeria della Accademia são essenciais para compreender essa evolução e oferecem uma visão fascinante dos desafios e oportunidades artísticas do final do século XVI. Partindo da transição do maneirismo para o Barroco, outra força significativa que moldou o rumo da arte neste período foi a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, que surgiu como resposta à Reforma Protestante, visava reforçar a autoridade da Igreja Católica e revitalizar a fé católica através das artes. Este movimento teve um impacto profundo na expressão artística, promovendo uma mudança para a intensidade emocional, representações dramáticas e um envolvimento direto com o espectador. A Igreja procurava tornar as suas mensagens religiosas mais apelativas, visualmente cativantes e emocionalmente poderosas, para inspirar devoção e reafirmar o seu poder. À medida que a Igreja Católica enfrentava o desafio das críticas protestantes, reconheceu a importância da arte para influenciar as massas e fortalecer a fé. Um dos objetivos principais da Contra-Reforma era criar obras capazes de despertar emoções e envolver pessoalmente o espectador. Os temas religiosos, centrais na arte renascentista, passaram a ser retratados de forma muito mais dramática e intensa. O uso do claro-escuro, por exemplo, servia para intensificar o efeito emocional da cena, direcionando o olhar para os aspectos mais importantes da composição e criando uma sensação de imediatismo e intimidade. Esta abordagem marcou uma ruptura com as composições equilibradas e harmoniosas do Renascimento, alinhando-se com as qualidades teatrais e imersivas do estilo barroco que estava prestes a surgir. Um dos artistas mais influentes desta nova vaga de arte religiosa foi Caravaggio. Conhecido pelo uso inovador do claro-escuro, técnica que contrapõe luz e sombra para criar efeitos dramáticos, Caravaggio revolucionou a forma como as histórias religiosas eram retratadas. As suas obras frequentemente apresentavam cenas bíblicas com um nível de realismo sem precedentes, trazendo figuras sagradas para o mundo cotidiano. Ao usar pessoas comuns como modelos e situar temas sagrados em ambientes mundanos, Caravaggio tornou o divino imediato, humano e acessível. A sua capacidade de criar um realismo intenso, combinado com a profundidade emocional das suas figuras, permitia ao espectador uma ligação visceral e íntima com a obra. A influência de Caravaggio ia além do uso da luz e sombra. As suas representações dramáticas de temas religiosos capturavam emoções humanas cruas, frequentemente realçando momentos de sofrimento intenso, redenção ou intervenção divina. Por exemplo, em obras como A Ceia em Emaús e O Chamado de São Mateus, Caravaggio apresenta cenas bíblicas impregnadas de urgência, envolvendo o espectador no momento. As figuras nas suas pinturas são retratadas com tal intensidade que parecem ganhar vida, criando uma ligação entre o espectador e a narrativa sagrada. A iluminação dramática cria profundidade e contraste, realçando o impacto emocional da cena e sublinhando a espiritualidade do momento. O desenvolvimento da arte barroca, que dominaria o século XVII, pode ser visto como uma extensão natural dos temas religiosos e das abordagens dramáticas iniciadas durante a Contra-Reforma. Na era barroca, os artistas não só abraçaram a intensidade emocional e o realismo da Contra-Reforma, como também expandiram essas ideias, empregando composições grandiosas, curvas amplas e movimentos dinâmicos para evocar admiração e espanto no espectador. O uso da luz, sombra e cor tornou-se ainda mais refinado, e os temas religiosos eram frequentemente representados em escalas maiores e mais elaboradas, projetadas para sobrecarregar os sentidos e estimular uma reflexão espiritual profunda. Em resumo, a Contra-Reforma teve um efeito transformador na arte, incentivando os artistas a criarem obras emocionalmente intensas, diretas e imersivas. Por meio do uso dramático da luz e sombra, do foco no realismo e da ênfase no envolvimento emocional, os artistas procuraram dar vida aos temas religiosos de maneira a ressoar profundamente com o público. A influência da Contra-Reforma é visível no surgimento da arte barroca, que elevou esses princípios a novos patamares. Figuras como Caravaggio exemplificaram essa nova abordagem artística, onde as fronteiras entre o divino e o humano se tornaram ténues, convidando o espectador a um engajamento mais imediato e pessoal com o sagrado. Este período da história da arte representa uma fusão poderosa de religião, emoção e realismo, preparando o palco para a grandiosidade e o drama do movimento barroco. O legado da família Médici em Florença é nada menos que monumental, pois sua influência moldou não só a cidade, mas também o rumo da arte e cultura ocidentais. Durante o Renascimento, os Médici foram fundamentais para transformar Florença em um polo cultural e artístico, criando um ambiente onde a inovação intelectual e artística prosperou. Como mecenas das artes, forneceram apoio vital a alguns dos artistas mais celebrados da história, garantindo que Florença se tornasse sinônimo das conquistas artísticas do Renascimento. Os Médici não eram apenas ricos benfeitores, eram visionários que reconheceram o poder profundo da arte como ferramenta para expressar ideais políticos, religiosos e culturais. Ao financiar arte e arquitetura, consolidaram seu status como líderes influentes, mas, mais importante, criaram as condições para obras inovadoras que redefiniriam o curso da arte europeia. Seu patrocínio permitiu que artistas como Michelangelo, Botticelli e Filippo Lippi criassem obras-primas que ainda hoje são celebradas. O apoio da família Médici foi essencial para que esses artistas experimentassem novas técnicas, explorassem ideais humanistas e ultrapassassem os limites da arte em um tempo de notável agitação cultural. O envolvimento dos Médici com Michelangelo é talvez o exemplo mais famoso do seu mecenato. Eles foram responsáveis por encomendar muitas de suas obras, incluindo o icónico teto da Capela Sistina, que mais tarde se tornaria uma das maiores obras-primas da arte ocidental. Os Médici reconheceram o talento excepcional de Michelangelo desde cedo e o apoiaram durante toda a carreira, oferecendo recursos e liberdade para criar obras de beleza e profundidade incomparáveis. Sem o apoio da família Médici, é improvável que Michelangelo tivesse alcançado o nível de sucesso que obteve. De forma semelhante, os Médici tiveram um papel crucial no início da carreira de artistas como Sandro Botticelli, cujas obras etéreas como O Nascimento de Vênus e Primavera permanecem pilares da arte renascentista. A abordagem delicada de Botticelli à forma humana e sua exploração de temas mitológicos foram estimuladas pelo patrocínio dos Médici, permitindo-lhe desenvolver um estilo distinto que continua a fascinar o público. A estreita ligação de Botticelli com a família Médici também se refletia em sua vida pessoal, pois fazia parte dos círculos intelectuais e artísticos que eles fomentavam em Florença. Igualmente importante foi o apoio dos Médici a Filippo Lippi, cujas Madonas com o Menino se tornaram representações icónicas da ternura maternal e da devoção religiosa. A capacidade de Lippi de infundir temas religiosos com o humanismo íntimo ressoava profundamente com a visão dos Médici da arte como reflexo tanto da beleza divina quanto humana. Suas obras, apoiadas pelos Médici, mesclavam a iconografia religiosa tradicional com os novos ideais do realismo renascentista, contribuindo para a transformação da arte sacra nesse período. Florença, durante a Era dos Médici, não era apenas uma cidade de mecenato, mas também um polo vibrante de experimentação intelectual e artística. Artistas, filósofos, arquitetos e estudiosos se reuniam em Florença para debater ideias, compartilhar conhecimentos e colaborar em obras inovadoras. O apoio dos Médici aos ideais humanistas, valorizando o indivíduo, o estudo da antiguidade clássica e a importância do saber, refletia-se na arte produzida nessa época. Florença tornou-se um centro de estudo da perspectiva, anatomia e proporção, onde artistas como Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo exploravam novas formas de representar o corpo humano, o espaço e a luz. Os Médici também foram fundamentais no desenvolvimento de novas técnicas artísticas. Com seu patrocínio, os artistas puderam experimentar a pintura a óleo, aprimorar a perspectiva linear e aperfeiçoar seus estudos do corpo humano. Essas inovações lançaram as bases para o futuro da arte ocidental, influenciando gerações de artistas por toda a Europa. O papel dos Médici na promoção das artes e das ciências foi essencial para o surgimento do Renascimento, um período que moldaria profundamente a cultura europeia por séculos. A influência duradoura da família Médici na arte ocidental é imensurável. Por meio do seu mecenato, garantiram que Florença permanecesse um farol de criatividade e inovação. Seu apoio permitiu que os artistas ultrapassassem os limites de suas técnicas, resultando em algumas das obras mais icônicas da história da arte. Mesmo após o declínio do poder político dos Médici, o legado criado por eles continuou a reverberar pelos séculos, influenciando o desenvolvimento da arte, arquitetura e cultura na Europa. Por fim, o papel da família Médici como mecenas das artes é uma das características definidoras do Renascimento. Ao promover um ambiente de criatividade, intercâmbio intelectual e experimentação artística, ajudaram a moldar a história da arte, deixando um legado que ainda hoje ressoa. As obras-primas criadas em Florença durante a Era dos Médici continuam a inspirar e fascinar, permanecendo testemunhos do impacto profundo que uma família pode ter sobre o cenário cultural e artístico de uma época inteira. Ao chegarmos ao fim da nossa viagem pela Galeria della Accademia, tivemos o privilégio de explorar algumas das obras de arte mais icônicas do mundo, cada uma contando a história do rico património artístico de Florença. Do magnífico David de Michelangelo, símbolo de força e independência, às delicadas obras de Fra Angelico, Filippo Lippi e Botticelli, vimos a evolução da arte ao longo do Renascimento. As peças deste museu, com sua beleza impressionante e profunda carga emocional, refletem o humanismo e o equilíbrio que definiram esta idade de ouro da criatividade. Também mergulhamos na transição que marcou a mudança do Renascimento para o Barroco, onde os ideais de harmonia e proporção deram lugar a expressões mais exageradas e emocionais de luz, sombra e drama. A última ceia de Giorgio Vasari, por exemplo, ilustrou como os artistas abraçaram o maneirismo, e mais tarde os barrocos como Caravaggio usaram o realismo intenso para dar vida a cenas religiosas de formas inéditas. Ao longo deste tour, testemunhamos como a arte evoluiu em resposta às mudanças sociais, religiosas e políticas. O gênio dos artistas, apoiado pela família Médici, que tornou Florença um centro de inovação artística, deixou um legado duradouro que continua a moldar a arte até hoje. Seja pela elegância atemporal das figuras de Botticelli ou pela busca incansável de Michelangelo pela perfeição em mármore, a Galeria della Accademia permanece como um testemunho do espírito criativo que define Florença. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração dos tesouros de Florença. Ao refletir sobre as peças notáveis que encontrou, esperamos que leve consigo uma apreciação mais profunda da rica história cultural e artística que moldou não apenas esta cidade, mas o mundo inteiro. Somos gratos pelo seu tempo e atenção, e foi um prazer guiá-lo por este museu incrível. Em nome da Eutus, desejamos que sua jornada por Florença continue repleta de maravilhas, seja caminhando pelas ruas, visitando outros museus, ou simplesmente apreciando a beleza desta cidade extraordinária. Obrigado por reservar conosco e esperamos que seu tempo em Florença continue a inspirar e enriquecer sua experiência.